Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host deste podcast, e essa semana eu vou conversar um pouquinho sobre luto. Faz o seguinte, ouve essa história para entender um pouco mais. Pois bem, pessoal, antes de começar esse podcast em si e falar sobre luto, eu queria contar uma história para vocês. É a história sobre a Nina, uma das minhas cadelinhas. Para quem não sabe, eu tinha duas. E ela foi adotada pela minha mãe quando eu saía do serviço e encontrou ela com vários filhotes. A gente tentou doar a Nina, doar todos os filhotes. Os filhotes sempre são mais fáceis, todo mundo queria um cachorrinho bonitinho ainda, filhotinho. Já a Nina, que era mais velha, não teve a mesma situação. A gente acabou ficando com ela depois dela ter passado por duas, três casas e ninguém queria ficar com ela, sabe? E a gente ficou com ela, ela passou conosco mais de 10 anos, assim, fácil. Ela tava comigo desde bastante tempo aqui em casa. E é engraçado porque o tempo vai passando e a gente não vai percebendo como ele é precioso. A Nina era uma cachorra muito dócil, ela era uma cachorra que quem chegasse em casa, não importa a pessoa, ela vinha e dava a cabeça assim pra pessoa fazer carinho, ficava com as patinhas em cima da perna, sabe? Todas as pessoas que já vieram aqui em casa sabem disso e realmente gostavam dela, por esse jeito carinhoso dela. Ela era cachorra que até a gente brincava, pô, é uma cachorra que dá pra levar pra aqueles programas de cuidar de criança com câncer, de tão boazinha que é. Você faz qualquer coisa e ela não vai pra cima, não faz nada, né? Na terça-feira passada, no final de janeiro, eu recebi um telefonema da minha mãe. Um telefonema não, uma mensagem no WhatsApp na terça-feira de manhã, perguntando se eu tinha visto a Nina quando saí de casa, porque ela não estava encontrando. Eu falei que a tinha visto, porque eu realmente achei que tinha visto ela, por hábito, sabe? Todos os dias eu saía, olhava e as cachorras estavam ali, ok. E no período da tarde, quando eu estava voltando do meu serviço, minha mãe ligou novamente, mandou outra mensagem, na realidade no WhatsApp, né? E falou que achou a Nina. Só que não achou ela viva. A Nina foi atacada, aparentemente, por um cachorro. E dentro do terreno da nossa casa tinha uma abertura onde os cachorros conseguiam passar. E aparentemente um cachorro maior passou e atacou a Nina, aquela cachorra que eu falei que não ia pra cima de ninguém, não latia e vinha só pedir carinho. A gente, minha mãe a encontrou perto de um banquinho aqui de casa e ela tava cheia de perfurações, de mordida e não era algo muito bonito, além de estar toda suja de barro e de outras situações. Bom, ela me mandou essa mensagem avisando. Eu tava num posto de gasolina, abastecendo o carro, né? E eu não consegui aceitar muito bem na hora, porque quando eu ouvi a mensagem, eu achei que ela ia falar da minha outra cachorrinha que tava passando por uma situação complicada. Ela tá passando com uma doença e a gente tá cuidando dela, mas eu achei que ia ser dela que ela ia falar que faleceu, porque ela já tava combinado de levar no veterinário. E não, era outra que tava perfeitamente saudável, sabe? A vida é muito engraçada, a gente espera uma situação e acontece outra. Bom, basicamente, eu ainda tinha que passar em farmácias, em alguns lugares para trazer comida. Comida não, perdão, um remédio para essa outra cachorra que eu tenho, que é a Lilo. E eu vim esse caminho inteiro meio mal, não conseguindo lidar muito bem com a situação, porque foi muito inesperado, foi algo que realmente não estava dentro do que eu estava imaginando, sabe? Bom, não consegui comprar o remédio, voltei para casa. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a cavar. Porque aqui tem, ainda bem que tem um terreno grande, e a gente pôde fazer uma cova para ela, né? Para ela ser enterrada, bonitinha. E é a segunda vez que eu cavo uma cova para um cachorro que eu gosto realmente. Eu não sei se vocês têm cachorros de estimação, se vocês têm um gato ou algum pet, mas eu realmente espero que vocês não tenham que passar por isso muito cedo, porque é uma situação que não é fácil você ter que fazer isso com as próprias mãos, sabe? Você pegar várias coisas para abrir um buraco, cara, além de ser extremamente cansativo, é uma situação extremamente pesada, extremamente difícil de fazer, sabe? Tem o cansaço físico e o cansaço emocional. Eu sei que eu fiquei em média 2 horas só cavando antes de poder enterrar ela de verdade. E eu não cansava, eu tava suando pra caramba, eu tava extremamente, tipo, aparentemente cansado, mas eu não, fisicamente eu não me sentia cansado, sabe? Eu só queria poder fazer aquilo logo pra dar pra ela um descanso. E assim eu fiz. Acabei enterrando ela no mesmo dia, junto com a minha mãe, e deixando ela poder descansar. Foi muito bom porque a gente levou isso como um alerta para nós, né? Como uma mensagem que a gente precisava fechar essa passagem por onde os cachorros conseguiam entrar aqui em casa. No dia seguinte, a gente já providenciou para isso acontecer. Infelizmente, um pouco mais tarde do que deveria ter feito. Bom, mas assim, eu acho que o importante é ter feito no final da história, não ter deixado essa morte sem em vão, né? Eu acho muito engraçado que, eu acho que eu já falei isso em algum episódio, mas eu era uma criança que não tinha muita empatia pelos outros, pelos animais. Eu não sei se isso é uma situação geral para todas as pessoas, mas eu falo muito por mim mesmo, sabe? E é engraçado que mesmo dessa maneira, conforme o tempo passa, a cada perda que eu vou tendo na minha vida, que vai aparecendo, eu vou me sentindo mais, como eu posso dizer, puxado por ela, eu vou me sentindo mais triste pelo que aconteceu, sabe? Conforme a idade vai chegando, vai passando, a gente vai se tornando mais sensível. Eu tenho essa sensação, a gente consegue entender direito o que que é a vida e o que que é a morte. E o que que a morte realmente representa, pelo menos pra gente que tá aqui em vida, né? E isso é uma situação que não tem como eu falar de outro jeito. É simplesmente a gente começa a ter mais empatia. Eu acho que a única coisa que fez eu poder superar isso e ainda superar naquelas, né? Que hoje em dia ainda, mesmo passando mais de uma semana do ocorrido, ainda me sinto meio mal quando eu falo sobre isso. É ter me dado e permitido sentir aquela dor, sabe? Da perda. Porque eu passei 2 dias extremamente mal, extremamente sem vontade de fazer as coisas. Ainda assim tive que fazer, porque vocês sabem, o mundo não para enquanto a gente tá mal. Ele continua rodando, eu continuava a ter responsabilidades com o trabalho, continuava a ter responsabilidades de estudos, da minha vida em geral, né? Eu precisava continuar fazendo minhas coisas. Isso é bom também porque ajuda na resiliência. A gente acaba se tornando mais resiliente passando por essas situações. tentando ver sempre um lado positivo, mesmo através desse. E eu acredito muito na situação da gente viver nas memórias das outras pessoas ainda. Então, acredito que a Nina vive tanto nas minhas memórias quanto da minha mãe. Principalmente dela, que era ainda mais apegada com a cadelinha. E também teve seu processo de luto, seu processo de resiliência. E a gente ainda tá aqui. A única coisa que a gente pode fazer é lembrar dela e manter ela viva de alguma forma em nossas memórias. Eu acho engraçado que um tempo atrás eu tinha falado que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o budismo, né? Pra quem não sabe, eu nasci e cresci dentro do budismo. Meus pais eram budistas, ainda são na realidade. E eu acabei convivendo muito com essa religião e ainda assim eu não conhecia tanto. Eu acho que meio que toda criança que cresce em alguma religião conhece só superficialmente, nunca sabe nada mais a fundo. Mas no final do ano passado eu me permiti estudar sobre isso, aprender um pouquinho mais. E eu achei muito interessante ver como é tratada a morte, né? Porque para a morte no budismo é como se você perpetuasse o seu último estado de vida antes da morte. Se você, para quem não sabe, existem 10 estados de vida, tá? Dentro do budismo, se vocês quiserem eu gravo um podcast só falando sobre eles, só mandar lá no Instagram do Ostracismo que eu deixo anotado para fazer sobre esse tema. E você perpetua nesse estado, voltando de onde a gente estava. Bom, quando você tá nessa latência do universo, você não consegue mudar entre eles, porque quando a gente tá vivo, a gente consegue transitar entre todos os estados de vida. Já quando a gente morre, não, a gente fica no último e perpetuando isso até o momento que a gente se sente bem e reencarna novamente, né? A única forma que a gente tem de elevar os nossos estados de espírito depois de mortos são com as energias enviadas por aqueles que estão vivos. Então, isso junta muito com uma coisa que eu já acreditava, que é a ideia de manter a pessoa viva através da nossa memória. Conforme a gente está enviando energias para essa pessoa que morreu, esse animal que morreu, a gente está ajudando eles a se elevar um pouco mais, mesmo após a morte. Então, eu acredito que o que a gente pode mais levar dessa vida é a nossa relação com as outras pessoas e não levar coisas ruins das outras pessoas, sabe? Tentar sempre fazer algo bom, tentar sempre levar algo bom, porque é o que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de evolução dentro da própria vida e até na pós-vida, né? Eu acredito muito no conceito que a gente tem que se apegar à religião que nos foi ensinada, que a gente acredita, ou até mesmo se você não acredita em nada, você tem algo no que você tem que se apegar. Porque senão essa vida simplesmente não tem mais sentido e não tem o porquê a gente continuar num acaso absurdo onde não existe nada e não tem nada para se acreditar, sabe? Mas eu queria só deixar de recado que esses momentos são os melhores para a gente acabar crescendo como pessoas e evoluindo até de maneira física e mental. Se permitam sentir a dor, se permitam sentir o luto e levem isso como uma lição. Porque cada vez que você passar por isso, a próxima pode ser mais difícil ou mais fácil, de acordo com o que você aprendeu com o seu último luto. Eu espero que vocês não precisem passar por isso recentemente, nem em um futuro próximo. Espero que demore bastante para isso acontecer. Eu queria agradecer a vocês por terem ouvido a história da Nina e ouvido esse episódio e me acompanhado até aqui. Muito obrigado por me acompanhar nessa caminhada. E é isso. Peraí, vai embora ainda não. Queria só lembrar vocês que o Ostracismo tem um Instagram, é ostracismo.podcast, e a gente também tá ao vivo na Twitch lá quase todos os dias da semana. Confere no twitch.tv/victorvazene. Obrigadão por ter me acompanhado nessa outra caminhada, galera. Até semana que vem.